E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitoki.
E eu sou o Leandro Bucol.
E nós estamos aquecendo a nossa Máquina do Tempo para partir para 1970, o início da década louca e lisérgica. Muito som bom começando nessa época, hein, Leandro?
Sim, mas a gente não pode esquecer o Okitoki, que é um ano muito triste, cara. Porque embora estivesse começando muita coisa boa no último ano da década de 60, né? Só o segundo semestre deste ano nos tirou Hendrix, Joplin e depois os Beatles anunciaram o fim da banda.
Pra começar uma nova era, a primeira tem sempre que terminar, seja de um modo trágico ou pacífico. Vamos comemorar todos eles. Exatamente. Que não morreram, apenas foram pro outro lado. Mas antes de começar o som, nós temos...
A promoção Almanac do Rock continua rolando.
É, rapaz, última semana. A data limite para participar desse concurso é só até sexta-feira.
Exatamente. Mande os seus comentários até o dia 5 de dezembro. Depois disto, os comentários não serão aceitos. E até o momento, as pessoas, eu sei de algumas pessoas que estão pensando em respostas mega criativas. Só que você viu que o Kid Vinil comentou, rapaz? Que bacana, cara.
Alto nível, né?
Eu fiquei lisonjeado, cara.
E como não ficar, né, cara? O cara Kid Vinil é o mestre Yoda de tudo que a gente faz aqui.
Pô, muito obrigado aí, Kid Vinil, pelo toque, pela participação aí.
Valeu mesmo. Obrigadão e continue ouvindo.
Participem, entrem no post da edição número 8, comentem, falem quem vocês não queriam no Rock in Rio 1 e como vocês iriam convencer a produção de não incluir aquele mico no maior festival que esse país já viu.
Pô, Ivan Lins, nem Mato Grosso. Socorro. Nada contra os caras, mas que diabos eles estavam fazendo num Rock in Rio?
Exatamente, né? Rock nem Mato Grosso? Rock é o Barramalho? Rock, pô, Ivan Lins?
Não, como a gente já falou na edição passada, é o Barramalho, é a tristecita brasileira, né? São três livros esperando por você. Corra! Mande logo a sua resposta. É só clicar no banner que tá lá no edifício, www.oedifício.com, e participar ali na ferramenta de comentários.
E temos e-mails, Okitoki.
Olha só!
Sim, no plural.
E-mails, mais de um.
O primeiro e-mail que nós recebemos foi do Sérgio Ascioli, aqui do Rio de Janeiro. O título do e-mail dele é Woodstock 1969. E aí ele abre logo o e-mail, logo com o pé na porta. Me diz que não é uma boa. Me diz, vai.
Cara,
tá bom, eu acho uma boa. Woodstock 1969, eu gostaria de falar. Valeu.
Não, médico mandou uma contrariada, mano.
Aí ele fica um pouquinho receoso, falando assim, agora falem, essa é a sugestão Woodstock número quantas? Sérgio, a gente ainda não tinha recebido nenhuma sugestão pra fazer um festival, pra fazer um especial do Woodstock.
Mas é uma excelente ideia, cara. Tá anotada.
É uma excelente ideia, cara, excelente ideia. Gostamos muito, tá anotada, e vamos botar no nosso planejamento anual. Cara, o outro e-mail que nós recebemos foi do Guto Chaves, o Guto, aquele participante lá de Salvador, que sempre comenta, manda e-mail e tal. O título dele é Obrigado. Cara, é um e-mail bonito pra cacete, cara. Ele coloca assim, brothers, vocês me fizeram chorar de saudades com a edição número 8. Puta que pariu. Ele fala que tá sem áudio na máquina. Ele está sem áudio na máquina. E aí ele colocou a edição no celular e foi andar com o Thor. É o nome do cachorro dele. Olha só, cara. E entre chuva e lágrimas, lá estava ele, cantarolando e batendo cabeça pela rua. Aí ele fecha o e-mail, assim, praticamente, com duas frases. Uma que ele fala assim, negão, essas canções são para noites de sexta, uma garrafa de vinho, um charuto e papel disponível para escrever poemas etílicos saudosistas. Senhora. Terei mais cuidado com o próximo programa.
Chorei de emoção.
Aí ele coloca no final assim que não dirá parabéns pelo programa, dirá obrigado. Porra, Guto, cara, valeu mesmo. Isso estimula muito que a gente continue a fazer, cara. Isso nos dá muito estímulo.
Assim...
E para participar é só mandar e-mail pro máquina.podcast@gmail.com que a gente responde, lê, quer interagir. Pô, vambora.
Uma das experiências que eu gostei muito foi de trazer um ouvinte da gente, como foi a Tatá, pra fazer um programa com a gente, hein? Foi legal, cara. A gente podia repetir a experiência, né?
Pô, foi muito legal, né, cara?
Então, galera, se você quer participar, fazer um programa aí com a gente, manda seu e-mail falando aí pro máquina.podcast@gmail.com dizendo que quer ser um piloto dessa máquina do tempo por um dia. Chega de papo e vamos pro som. Vamos começar esse ano de 1970 com blues da melhor qualidade, Bad Boy com Eric Clapton na Máquina do Tempo.
just a bad boy. Long, long ways from home. I'm just a bad boy. Long, long ways from home. But I ain't got nobody to bury me when I'm dead and gone. I'm the cat that scratches and I'm like a dog that bites. I'll be your box of matches, baby, when you need a light. I'm just a bad boy. Long, long ways from home. But I ain't got nobody to bury me when I'm dead and gone. I used to have a little girl, only 16 years old. But her mom and dad put me way out in the cold. Yeah. I can't stay here no longer, my luck is running slow. Gotta keep on moving, but I ain't got no place to go. I'm just a bad boy, long, long ways from home.
And ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. Ah.
his country and his king, of his honor and his glory, the people would sing.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
A bullet had found him, his blood ran as he cried. No money could save him, so he lay down and he died.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta. Você acabou de ouvir My Sweet Lord, do George Harrison, do álbum All Things Must Pass. Este álbum é um dos primeiros álbuns da carreira solo do George Harrison, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo. E é bem no ano em que os Beatles estão se desmontando de vez, né? Anuncia o seu fim. Primeiro, foi muito difícil escolher essa música, porque tinha tantas outras tão boas, mas eu escolhi essa música para dedicar para minha esposa, que ela é louca por essa música. Ah. Então, Letícia, essa é para você.
Oh. Que bonito. Todo mundo com a cabeça em itálico agora. Oh!
E eu sei que eu vou passar o resto do programa com essa música na mente, porque ela é muito chiclete pra mim, cara. Eu ouço a música uma vez e fico com ela o resto do dia na cabeça.
Mas essa música é chicletaça, não tem como escapar, cara. Não tem como não começar a imaginar um monte de Hare Krishna, né, cantando.
Num descampado, né, assim, verde, bonito, né, cara.
Isso! E o George Harrison lá no meio tocando cítara.
É, por aí. Muito bem visualizado, cara. Agora, você sabe quem participa do All Things Must Pass?
Não, quem?
Cara, a gente abriu o programa com um dos participantes, com o Eric Clapton. Também teve na bateria Ringo Starr. Mas também teve um cara que estava para despontar numa banda chamada Genesis, Phil Collins.
Queria, rapaz. É um verdadeiro who's who nesse disco, hein?
É Bob Dylan, rapaz. E o cara que também seria o baterista do Yes, o Alan White.
Rapaz, a revista Caras não estava nesse momento da gravação para fazer a cobertura? E antes disso, ouvimos Lucky Man, de Emerson, Lake and Palmer. Não foi tão difícil escolher essa música do primeiro disco dos caras. Não que o primeiro disco não seja bom, ele é maravilhoso. Ele tem uma importância histórica pro rock progressivo, pro rock de uma forma geral. Mas Lucky Man tem um clima psicodélico, né? Como todo disco, como toda a época. Mas por debaixo dessa psicodelia tem um quê de romântico, de baladinha, de sentimento bem bacana pra começar esse bloco mais light do Máquina do Tempo. Não tinha como faltar essa representação de Emerson, Lake and Palmer, um exemplo de Keith Emerson no teclado, mostrando que não é só de guitarra que vive rock and roll.
Muito bem selecionada, muito bem pensada.
Mas como guitarra não pode ficar de fora, a gente começou esse bloco, não podia começar melhor com Eric Clapton, Bad Boy, do primeiro disco da carreira solo do cara. Logo depois que ele saiu do Cream, cara.
Exatamente. Pô. Né? Que ele assinava, como era o nome da banda que dele?
Da banda anterior?
Era Derek. Não, antes do Cream. Como é que ele assinava o projeto dele? Era Derek and the Dominos.
É verdade, tinha o Derek. Ele fez o Derek and the Dominos. E antes disso, ele participou no Yardbirds, né?
Sim.
Então, aliás, Yardbirds é uma promessa. Um dia tocaremos Yardbirds aqui no Máquina do Tempo. Voltando ao primeiro disco do Eric Clapton, todo ele, exatamente aquilo que os fãs queriam ouvir: Eric Clapton tocando e cantando blues. E essa música, Bad Boy, é uma das minhas preferidas desse disco.
É qual o nome desse álbum que você ainda não falou?
O pessoal tinha uma originalidade, tinha uma criatividade pra batizar o primeiro disco, né, cara? Qual é o primeiro disco do Eric Clapton? Qual era o primeiro disco do Yes? Yes. Qual é o primeiro disco do Rush? Pô. Qual é o primeiro disco do Pink Floyd? The Piper at the Gates of Dawn? Pô!
Aí esses caras são muito pretenciosos mesmo aí, ó.
Agora a porrada come solta, hein? Nós vamos de Led Zeppelin com Immigrant Song na Máquina do Tempo. We'll drive our ships to new lands.
I am an extraterrestrial from the planet Vulcan.
De volta, e você acabou de ouvir Speed King do Deep Purple. Cheguei a suar com essa música porque é muito bom, é muito rock, é a nata do rock and roll. Esse disco todo, aliás, do disco Deep Purple in Rock, um dos clássicos da banda, no auge da formação, com Ian Gillan no vocal, Rich Blackmore na guitarra, num dos seus momentos mais inspirados. Tem sombra de dúvida dizer que esses caras foram precursores do heavy metal, junto com Saba, junto com Led e todos esses outros dinossauros do rock. Tá aí a prova.
Essa geração, né, cara? Cara, você sabe que dessa música, Speed King, a entrada dela eu acho muito nervosa, cara. Assim, aquela parada que você tá ouvindo um som, tal, de repente vem... E você...
Caramba, agora que o mundo caiu.
É, o primeiro minuto é muito nervoso, cara. Muito nervoso.
A música toda, não. O primeiro minuto é uma porrada. E o resto da música é muito nervosa. É muito adrenalina, né?
E antes disso, nós ouvimos Paranoid, do Black Sabbath, do álbum Paranoid, segundo álbum da banda. Este álbum influenciou Deus e o mundo do rock and roll, do heavy metal, cara. Músicas deste álbum foram tocadas por diversas pessoas bem diferentes. Pra você ter ideia, Cranberries tocou música deste álbum, Faith No More tocou War Pigs, que é a música que abre o Paranoid. Depois do primeiro álbum do Black Sabbath, que foi uma, termos técnicos e musicais, uma porcaria, cara, eles vêm com este, assim, que fala, olha só, a gente sabe fazer, a gente só não fez na outra vez porque a gente tava com pressa. É essa a sensação que eu tenho. Você escuta o primeiro, é aquela coisa fraquinha. Aí vem o segundo, que é puro, perfeito. Feito, cara, com os riffs do Tony Iommi, cara, esculachando, humilhando, criando riffs que até hoje são repetidos, não, entendeu?
É, com certeza um dos top 10 dos maiores criadores de riffs da história do rock. Aliás, esse disco, cara, pô, não tinha como não entrar pra história. Só War Pigs, Paranoid, Iron Man, Electric Funeral, pô, tudo nesse disco é muito esculacho, né?
É pesado.
Agora,
uma
curiosidade
demais, é
da
demais.
Capa desse disco, que ninguém entendeu na época, porque o nome do disco era Paranoid, se tinha um cara com uma espada na mão, tipo um guerreiro meio futurista na capa. Eu li isso mais tarde. O nome do disco ia ser War Pigs, mas na última hora a gravadora pediu pra mudar, mudaram pra Paranoid, mas não tiveram tempo de mudar a capa. Então vai essa mesmo e dane-se.
Caraca, eu não sabia dessa história não.
No programa aí de entrevista. E antes disso, em contraste com o primeiro bloco, que foi uma coisa mais leve, esse bloco a gente meteu os dois pés na porta, hein? A gente foi de Speed King, Paranoid do Black Sabbath, começamos com Immigrant Song do Led Zeppelin, uma das maiores performances de mestre Robert Plant no vocal, a banda afinadíssima depois de dois discos que entraram pra história logo no início, e inovaram, né, com esse disco, com Led Zeppelin 3, que é o disco que traz essa música. A única música plugada forte do disco é realmente essa que abre a obra, mas o resto é todo com muito violão de 12 cordas, muito acústico. E mesmo assim, com todos esses arranjos unplugged, mantiveram
a qualidade do Led Zeppelin.
Já viu
Zeppelin,
música pesada,
né,
com violão e percussão? É só ouvir esse disco que tu vai saber o que é. Pois é.
Naquele tempo eu não consigo imaginar.
Pois é.
Daquela
pois
época
é.
eu não consigo imaginar.
E acústico de verdade, unplugged de verdade. Não é unplugged de mentirinha que nem a MTV faz hoje em dia, não. Com bateria, guitarra, não sei o que, tudo baixinho pra dizer que é acústico. Não, é violão de 12 cordas mesmo, é percussão mesmo. E fica a música pesada. Ouvindo Gallows Pole, ouvindo o resto desse disco, você vai ver que rola de fazer rock and roll de qualidade, só na viola. Claro, Jimmy Page.
E para o terceiro bloco, eu vou contar. Eu vou contar porque não dá para não segurar, assim, isso não é uma produção global, não tem segredos para os ouvintes. Então, nós escolhemos 1970 por um único motivo. Até então, depois de 9 edições do Máquina do Tempo, a gente ainda não tinha tocado Santana. E isso, para mim, estava imperdoável. Então, agora, para vocês, Hope You're Feeling Better, do Santana na Máquina do Tempo.
Oh, leave the clock tower. talking to us all.
De volta, você acabou de ouvir Carry On, de Crosby, Stills, Nash and Young, do álbum Deja Vu. Este é o segundo álbum deste projeto, né, não vou chamar nem de banda, dessa galera aí fenomenal, que se juntaram para fazer um som, e é um álbum estranho, porque ele foi feito muito num clima de brigas, drogas, morte. A namorada do David Crosby tinha morrido durante as gravações, aí ele foi completamente envolvido e fugiu pelas drogas e tal. Quando todos achavam que este álbum não daria um produto bacana, saiu um álbum que chegou à primeira posição da parada americana.
Cara, só pra esfregar assim, na cara, né, cara?
A sensação, eu até li naquele 1001 discos antes de morrer, que você tem que ouvir antes de morrer, que é um livro bem bacana, que a Rolling Stones, cara, fez uma crítica falando assim, que dava pra sentir, eles conseguiram pegar o que veio dessa confusão toda e transformar em música, entendeu? Então o álbum, ele traduz essa confusão que eles viveram de uma forma harmoniosa. Olha que bonito, cara.
Não, eu não duvido que essa crítica tenha sido muito apropriada, porque tanto o trio Crosby, Stills, Nash, que já fazia sucesso antes da inclusão do Neil Young, quanto o próprio Neil Young na sua carreira solo, ou no Crazy Horse, ou enfim, nos vários outros projetos que ele já teve, ambos os lados têm essa característica muito deles, né? Eles conseguem transmitir, eles conseguem botar na letra, na melodia, aquilo que sente, aquilo que passava na época. O Neil Young faz isso até hoje.
Bem colocado. E antes disso, nós ouvimos Run Through the Jungle, do Creedence Clearwater Revival, do álbum Cosmos Factory. Quinto álbum da banda, cara. Eles fizeram assim, eu acho que eles foram a banda que produziu mais álbum em tempo recorde, entendeu? Parece que tipo, em 2-3 anos eles fizeram 6 álbuns.
Os caras não tinham nada pra fazer na vida.
Só rock and
roll. Só rock and roll.
É, e mandaram brasa, cara. Assim, impressionante. E tem uma outra coisa, cara. Se eu fosse diretor de cinema e fizesse um filme do Vietnã, a trilha sonora seria
inteira Creedence.
Pô, Creedence,
não, cara. Tem como, né, cara? Não tem como
ser. Eu te juro, eu escuto, eu me vejo agachado no meio do mato, arrastando assim, vendo os Charlies se aproximando, sabe? Assim, os Vietcongs se aproximando e já segurando uma metranca. Assim, é como eu me vejo quando eu escuto. É sempre assim. E antes disso, nós ouvimos Santana, como eu havia falado, Hope You're Feeling Better, do álbum que eu não consigo pronunciar o nome. Abraxás, Abraxas. escolha a sua forma de pronunciar e leve para casa.
Pronto, estamos nos redimindo por passar 9 edições do Máquina do Tempo sem colocar Santana. Na nona a gente resolveu o problema.
Na nona a gente resolveu o problema.
Pronto, tá aí Santana.
Este álbum é legal porque foi o eu acho que foi o primeiro álbum que ele fez as misturas de jazz com sons latinos, rock, e foi um álbum marcante pra caramba, cara. Assim, muito marcante. Esse álbum tem Black Magic Woman. Esse álbum tem Oi Como Vá.
Que maravilha.
Assim, é
obrigatório na sua discoteca.
Bom. É, depois de ouvir tudo isso, infelizmente, dessa vez eu vou realmente com o coração partido. Chegamos ao fim de mais um Máquina do Tempo, mais uma viagem do podcast mais viajante que você já ouviu, em que nós fomos a 1970. Mas não vamos parar aqui, e não se esqueça de participar da promoção Almanac do Rock, a sua chance de ganhar o livro Almanac do Rock, escrito pelo Kid Vinil, e que nós estamos dando 3 edições para os nossos ouvintes. Aproveita, responde a pergunta e leva a bola pra casa, né?
3 edições de um livro fantástico. Eu já tô folheando aqui o meu, já dei uma olhada e é muito bom, hein? Só uma semana, galera. Só uma semana pra acabar. Só entrar lá no post do edifício, www.oedifício.com, clica lá no banner da promoção e responde lá na ferramenta de comentários.
Exatamente. Fácil, mole, mole, cara.
Mais fácil que isso, só mandar carta pro Papai Noel, rapaz.
Exatamente, cara.
Vamos nos despedindo de mais essa viagem, aterrissando a máquina do tempo no Brasil. Olha só, sim, o Brasil também fazia rock and roll da melhor qualidade nos anos 70. Exemplo disso? Mutantes. Psicodelia pra Pink Floyd nenhum botar defeito com Ando Meio Desligado na máquina do tempo. Mas antes de partir pro som, nós temos...
uma tossida América no microfone.
Ah, meu Deus.
Como o TikTok diria... Estamos de volta na máquina do...
Pai, eu vou abrir uma escola, rapaz.
Fazer sério agora, peraí. Acabei de dar um blooper de presente. O próximo bloco eu faço ele inteiro sozinho, né, cara?
Vai sozinho, maluco.
Caralho,
eu vou me sentir tão saco.
Eu vou me sentir tão só, cara.
Calma que eu tô aqui, meu filho. Vai, fala que eu te escuto, meu filho. Fala que eu te escuto.
E estamos de volta com você, acabou de ver Carry On, do Crosby, Stills, Nash & Young.
Socorro!
Deixa eu ver, primeiro lugar dos Estados Unidos. O álbum foi muito marcado.
Ai, meu Deus, peraí, calma, meu filho, calma. Calma, meu filho, calma. Não, relaxa. Toma um calmão, toma um maracujá. Não é assim.